Sejam muito bem-vindas a 2024. Este é o último céu da semana gratuito e o primeiro da nossa nova jornada que agora se inicia. Eu já expliquei nas minhas redes e eu vou dar essa satisfação aqui para vocês também, minha audiência querida. Eu passei 2 anos e 3 meses entregando fielmente, sem perder nenhuma semana, esse conteúdo incrível para vocês. E quem é mais observador deve ter percebido que de uns meses para cá eu comecei a tesourar o tempo do céu da semana. Eu geralmente fazia o céu da semana em 50 minutos, meia hora, 40 minutos, e com muita riqueza de detalhes, com muita profundidade, que é como eu gosto de fazer as coisas, né? E aí eu fui percebendo, com o passar do tempo, que o Instagram não estava entregando o meu conteúdo, que, apesar de eu achar que é muito bom, estava dizendo que não era relevante, era o resultado que ele estava me mostrando. E aí, com isso, eu comecei a reduzir o tempo, reduzir a entrega e foi subindo minhas visualizações, foi subindo as minhas visualizações. Porém, contudo, entretanto, meu coração não ficou satisfeito, porque eu gosto de entregar um conteúdo profundo. Eu acho a astrologia a melhor ferramenta de autoconhecimento, que o maior sistema que já entregaram de conhecimento há milhares de anos, os astrólogos descrevem, né, as tendências aqui na Terra com base nos movimentos no céu. E essa lei hermética de correspondência, ela sempre se provou muito válida. Então, para eu continuar satisfeita com a minha entrega, eu tomei uma decisão muito difícil, que foi transformar o céu da semana num conteúdo pago. O que que muda objetivamente? Eu vou ser mais didática, eu vou ajudar vocês a se apropriar da língua astrologia para uso pessoal de vocês, tá? Então eu vou explicar com mais riqueza de detalhes, eu vou dar mais exemplos, eu vou trazer situações, eu vou aprofundar ainda mais o que eu já trazia, né? Não tem tempo certo, porque tem semanas que tem 10 trânsitos, tem semanas que tem um, mas a minha promessa é entregar para você o mais profundo, o mais didático, para que você se aproprie desse conhecimento, para que você mesma possa, em algum momento, fazer suas próprias conjecturas, para você tomar esse conhecimento nas suas mãos de uma forma muito linda, né? Se você que me escuta fielmente essa semana, né, toda semana, não for continuar comigo, né, nessa jornada de autoconhecimento, eu te digo que eu vou fazer um resumão toda semana no meu Instagram. Então, fica conectado. Eu sei que às vezes a questão financeira a gente esbarra num ponto, né? O céu da semana vai ter como valor R$ 29,99 por mês, é R$ 1 por dia para você receber orientações para não cair naqueles buracos que às vezes, por falta de consciência, a gente cai, né? Então, dentro desse céu da semana, você ganha de bônus 365 áudios mágicos, que são áudios curtos, que não tem como objetivo explicar o céu do dia, mas traduzir o céu do dia num exercício terapêutico, numa prática de magia, numa reflexão, ou numa mentalização, ou numa meditação, ou simplesmente numa reflexão. É um trabalho que eu já comecei e eu estou apaixonada. Eu estou amando e, se der tempo, até dia 31, esse valor de R$ 29,99 cai nessa oferta para R$ 19,99. Então, se você está me assistindo no domingo, ainda dá tempo, né? É praticamente o valor do céu da semana e do bônus pelo valor só dos áudios. Então, vale muito a pena. Eu quero que você esteja comigo, eu quero que você continue a ter essa companhia, né? E para fechar a parte das ofertas e começar a falar exatamente o que é que vai acontecer essa semana, eu preciso contar para vocês sobre a Jornada da Sacerdotisa. Jornada da Sacerdotisa é a fusão de todas as minhas potências. Eu sou economista, eu sou terapeuta, eu sou astróloga e eu sou bruxa. E a Jornada da Sacerdotisa, ela sintetiza esses quatro caminhos, esses quatro elementos: a terra, economia, o ar, astrologia, a água, a terapia e o fogo, a bruxa, em um caminho em que eu vou te ensinar a fazer magia, eu vou te ensinar a se conectar, e a gente vai fazer isso através dos signos, tá? O entendimento das 12 camadas da personalidade vão te ajudar a se transformar numa sacerdotisa e parar de usar atravessadores. Achar um caminho de autonomia para a sua espiritualidade. E tem uma oferta até dia 31, meia-noite, rolando, né? Cada encontro, todo mundo sabe que os encontros, quando eu faço encontro de 2 horas, o valor, há 2 anos atrás, era R$ 110, esse ano a gente fez um encontro por R$ 98. E os encontros da sacerdotisa, que você vai poder adquirir avulso, eles vão ser R$ 99. Dentro desse pacote, sai por R$ 799, ou seja, você ganha 4 de bônus, né? São 12 encontros, então praticamente você ganha 4 de bônus. E você ainda leva a assinatura, nesse mesmo período, do Céu da Semana e dos Áudios Mágicos. Então você só precisa adquirir a Jornada da Sacerdotisa para ficar comigo o ano todo, diariamente, semanalmente, mensalmente, dentro dessas profundidades de conexão que a gente está criando aqui para a gente em 2024. Então, é imperdível e essa oferta ela só vai ficar disponível até meia-noite do dia 31 de dezembro, tá? Eu estou te esperando. Porque a Jornada da Sacerdotisa, que vai começar no Ano Novo Astrológico, em março, ela está disponível dentro dessa oportunidade. E agora eu parei de falar de oferta, e agora a gente vai falar do céu, que essa semana começa, né, no dia 1º e termina no dia 7 de janeiro. Uma semana complexa, tá? Uma semana com uns desafios muito importantes e também uma oportunidade linda de você movimentar coisas que estão há muito tempo paradas. Então, fica aqui comigo, você, né? Se é a nossa despedida, aproveita, aproveita para tomar o gostinho, né, de como vai ser. E se você se engajou, se você entrou comigo no Céu da Semana Plus, como a gente está chamando internamente, seja muito bem-vindo, tá? 1º de janeiro começa com a Vênus em Sagitário fazendo uma quadratura com Saturno. E aí eu quero mostrar para vocês, eu vou compartilhar minha tela. Isso é uma coisa super nova, né? Que a gente não fazia isso antes. Eu espero que vocês estejam me vendo super bem. Essa é a Vênus, tá? A Vênus está no grau 3, aqui, ó, dia 1º, 6 horas da manhã. A Vênus está no grau 3, minuto 4. Aqui dentro desse trânsito, né, do dia 1º de janeiro, ela faz essa quadratura com Saturno. Esse aqui é Saturno, esse símbolo é Saturno. Então, você que quer aprender, já vai treinando, já vai desenhando ele aí no seu caderninho. E aí, você que quer aprender astrologia, Eu sugiro que você compre um caderninho para a gente. Vão ter muitas coisas nos áudios para anotar, no céu da semana para você aprender. E eu quero que vocês comecem entendendo os símbolos. Se você usa moldes de plástico, você vai ver que a maioria deles carrega esse símbolo do feminino, né? O espelho, parece um espelho também. Então, a Vênus, ela simboliza o dinheiro, ela simboliza o amor, as relações íntimas, a beleza, a moda, o luxo, tudo que fala de questões de harmonização, de diplomacia, né? Tem uma certa gentileza associada a Vênus, e é interessante que vocês entendam, comecem a entender a Vênus dentro desse formato, né? A Vênus é um planeta anterior à Terra, né? Então, ela está ali, ela nunca se distancia do Sol mais que 48 graus. Então, às vezes, alguém de Leão fala para mim que tem a Vênus em Peixes, eu falo impossível, porque a Vênus ela nunca se distancia mais de 48 graus. Então, no máximo, ela vai estar dois signos para frente do seu Sol ou dois signos para trás. Você percebe que o Sol agora está no grau 10, né? No dia 1º está no grau 10 de Capricórnio. E ela está aqui, ó, a alguns graus de distância. Tá? 37 graus de distância do Sol, alguma fronteira do Sol. Mas o mais importante que a gente vai falar aqui é dessa quadratura entre Saturno e Vênus, né? Saturno é o planeta do tempo, é o planeta do compromisso, do trabalho, das coisas que são leis, das estruturas, dos limites, né? Das fronteiras, do que é certo, do que é errado. Existe uma certa moralidade no Saturno. O Saturno é um planeta social. São dois planetas sociais, Júpiter e Saturno. E Saturno fala de uma coisa que precisa ser ajustada, organizada, estruturada, né? Saturno é o regente de Capricórnio, é o regente de Aquário também, enquanto Vênus é a regente, é o planeta que rege Touro e Libra, tá? Então, essa quadratura acontece entre signos mutáveis. Sagitário é um signo de fogo mutável e Peixes é um signo de água mutável, tá? Quem tem planetas, ângulos ascendente, meio do céu, Lua em Sagitário ou em Peixes, ou essas importâncias, esses marcos em Peixes, pode sentir mais essa quadratura do que as outras pessoas, tá? E quem também está dentro das quadraturas mutáveis, ou seja, Virgem e Gêmeos, também pode sentir um pouquinho a quadratura. As quadraturas, elas sempre acontecem entre signos de uma mesma modalidade. A gente fala a cruz fixa, a cruz cardial, a cruz mutável. Então, eu estou trazendo essas informações mais profundas para você ir entendendo que a astrologia não é mística, a astrologia é matemática e física pura. E desse magnetismo surge todo esse conhecimento lindo que vocês amam também, tanto quanto eu. Quando a Vênus recebe esse tranco, porque, gente, a quadratura é um tranco, a quadratura é um deadline, ela é uma. Um choque entre eles. É um dá ou desce, é um desafio, é alguma coisa que sai, que desencaixa, que você vai precisar colocar energia para poder resolver. Nem sempre é uma coisa ruim, às vezes é uma coisa ruim que te coloca num lugar ótimo. Então, não demonizem as quadraturas, tá? Mas eu vou explicar algumas saídas que eu estou vendo que são muito interessantes e que vocês também vão poder usar né? E é esse que vai ser o ouro do céu da semana, porque eu vou te ensinar astrologia enquanto vou te contando os trânsitos. A Vênus falando de dinheiro, falando de romance, falando de relacionamento. Saturno falando de responsabilidade, comprometimento, respeito. Tá pedindo respeito, tá pedindo rótulo, né? Então, às vezes, você tá aí na beira de namorar e aqui você vai dar um ultimato. Aqui você vai falar, e aí, quer ou não quer? Vai ou não vai? Vamos trazer para o dinheiro. Vai comprar ou não vai comprar? Vai ficar me enrolando? Então, a quadratura pode ser você recebendo essa ordem de despejo, você recebendo essa dívida que você se comprometeu e não honrou. Pode você sendo solicitado a cumprir um acordo que você se comprometeu, né? Então, tudo isso fala desse impacto que a Vênus recebe do Saturno, né? Sagitário é um signo muito expandido, boêmio. Então, às vezes, você tá lá na boemia, o seu namorado, seu marido, não sei, tá na boemia, e você fala assim: ei, já para casa. Ou então, ó, isso não foi o combinado. A gente combinou que a gente não ia gastar com isso, você tá querendo gastar, então aperta os cintos aí, né? Pode ser uma quebra de acordo, né? A gente combinou uma coisa, você não honrou o acordo e agora eu quero reparação, quero multa, vou te multar. Então, dentro desse aspecto, faz muito sentido você honrar com seus compromissos para que você não seja a pessoa que vai ser penalizada logo na entrada do ano, ganhar um cartão vermelho, logo na entrada do ano, fazer, né, um movimento desse. Saturno está no signo de Peixes, entrou em março desse ano, só vai sair em 2025, porque ele fica geralmente 2 anos e pouco, 2 anos e meio em cada signo. A revolução do Saturno em torno do Sol dura 29 anos, tá? Então, ele só vai voltar para Peixes daqui a 29 anos. Então, é um movimento muito interessante, porque ele traz para o Saturno, que é todo rígido, é todo concreto, a possibilidade de realizar sonhos e de flexibilizar e afrouxar um pouco as couraças, né? Talvez o seu romance tenha uma oportunidade de afrouxamento de couraças. Às vezes é aqui que você decide por um relacionamento aberto ou por alguma concessão no seu relacionamento, porque a pressão que o Saturno coloca na Vênus, se essa mutabilidade, essa mudança não for garantida, o contrato pode ser rescindido, o contrato pode ser finalizado, o acordo pode ser encerrado, tá? Como a Vênus representa beleza, você pode usar isso aqui para apertar o cinto no sentido de se comprometer com o seu skincare, se comprometer com a sua beleza, com o que que você tem de objetivo para o teu corpo, para a tua beleza, como que você vai se cuidar esse ano, né? O Saturno pode ser a representação da necessidade de você fazer isso com comprometimento, com força, com firmeza. Quais são as saídas, tá? Plutão está fazendo um sexto com essa Vênus, que é um ângulo favorável, enquanto Saturno está aprofundando aqui o sexto com Júpiter. Então, a saída é o seguinte: você transformar seus hábitos, você encerrar determinados capítulos e propor novos anexos a esse contrato, você negociar o fim de determinadas práticas que não estão atendendo a esse relacionamento ou a sua promessa de prosperidade. Uma coisa muito comum quando a gente fala da Vênus em Sagitário é o fato de que Sagitário, na sombra, expressa uma dificuldade de você ser humilde, né? Então, assim, resumindo, a Vênus em Sagitário, às vezes, ela se manifesta na sombra, na sua face mais, digamos assim, obscura, como uma pessoa arrogante que quer impor no relacionamento a dinâmica própria, né? Então, assim, lembra quando os portugueses chegaram no Brasil e impuseram para os índios a religião, Cristo. Eles adoravam Tupã, eles adoravam seres da natureza, entidades conectadas com a natureza, e eles foram obrigados a rezar, eles foram obrigados a se vestir. Então, Saturno em Peixes, quadratura difícil com Vênus, pode ser você querendo forçar a goela abaixo o seu relacionamento a se guiar pela sua própria lei, pela sua própria ordem. Então, tome cuidado, porque se essa pessoa não tiver disponível para te dar aquilo que você quer, esse relacionamento pode estar com os dias contados, porque o Saturno pode trazer essa coisa repelente dentro desse paradigma, tá? Cuidado para você não ser mesquinha o seu prazer. Saturno às vezes endurece demais a Vênus, né? Cobra demais. Não, não pode gastar, não pode fazer, não pode, você não pode contrair, você está apertado. Pode vir como um sentimento de que você está apertada financeiramente. E às vezes essa é uma situação real, e aí você pode usar o Saturno de uma forma boa para construir um plano de ação para poder mitigar essa situação, para você poder sair desse arroxo. E aí você vai precisar ser disciplinado, usar o Saturno no lado positivo dele, ser comprometido com o seu objetivo, ser firme nos seus acordos e na sua palavra, né? Você pode também, dentro das suas relações pessoais, receber algum tipo de cobrança. Pô, você não vem mais aqui, você não quer saber de mim, né? Então, é muito interessante que você dê aquela ligadinha, mande aquela mensagem para as pessoas do seu ciclo íntimo, né? Do seu círculo de amigos. É muito interessante para você não cair nessa quadratura de uma forma firme, tipo, em 2024 eu não quero saber mais da fulana, fulano não respondeu minha mensagem de Natal. Gente, eu não respondi a mensagem de Natal de ninguém. Eu sou muito digressiva, eu tenho muita dificuldade. Quando enche a minha caixa, eu me afasto do celular, porque eu fico desesperada, porque eu não consigo dar conta. É muito difícil. Eu sou de peixes, né, gente? Para mim é muito difícil dar conta. Mas a quadratura ela pode simbolizar um embargo, né? Ela pode simbolizar essa coisa crítica, tá? Quais são as saídas boas? Plutão, como eu mostrei, ou seja, uma reforma completa, uma transformação, um fim daquela prática. Tipo, tá bom, quando eu sair agora, eu só vou tomar dois chopes, eu não vou ficar bêbada quando você não tiver. Pode ser um acordo, uma sanção de uma merdinha que você fez aí no Réveillon. Então, fica atenta a esse movimento, tá? A outra saída é Júpiter. E o que que Júpiter pede para essa quadratura? Cara, amplia, não leva para o pessoal. Se coloca no lugar da pessoa, né? Você saiu 3 vezes essa semana, ficou bêbado, e agora você está querendo. Tá achando que a vida é um morango, que você pode fazer o que você quiser, que tá tudo bem, que as outras pessoas têm que aturar você? Então, assim, Júpiter tá te pedindo para ampliar seu horizonte, né? E olhar pelo lado bom. Às vezes, os embargos e as multas elas estão evitando que você faça uma merda maior, né? Teve uma vez que eu estava no mundo corporativo, eu estava numa crise muito profunda. A minha crise começou um pouco antes da minha transição, né? Eu já não estava cabendo mais, já não era aquilo que eu queria mais. E aí eu estava com um amigo tomando um chopp, e eu falei para ele: vamos para Búzios, vamos procurar emprego em Búzios, vamos procurar casa em Búzios, vamos embora. E aí ele entrou na minha pilha: vamos, vamos embora. Aí entramos no carro e paramos numa lei seca. Ele perdeu a carteira dele, foi horrível. Ele ficou muito chateado comigo, porque aquilo foi uma pilha horrorosa minha. A gente estava bêbado, uma ideia, aquela ideia idiota, né? Então, assim, não façam, não reprisem, né? Meu grau de consciência era muito rebaixado quando eu estava infeliz. Então, não considerem isso uma boa prática, né? Mas eu tenho certeza que aquela multa, né, de 3 mil reais, enfim, aquilo pode ter evitado um acidente, a gente podia ter morrido, né? Porque, afinal de contas, tivemos essa ideia infeliz de sair para Búzios, pegar um carro bêbado e ir para Búzios meia-noite. Então, às vezes, uma lei seca no teu caminho é o que vai evitar uma coisa maior. Então, se dê por satisfeito com uma multinha, porque o que pode estar sendo evitado ali é uma coisa incrivelmente superior e que talvez você nem vá ter nunca noção, porque você parou no primeiro obstáculo. Então, às vezes, a gente tem que se render às coisas que nos impedem de fazer algum movimento, tá? Então, é sobre isso, a quadratura Vênus e Saturno, né? Se comprometa, use ela para o positivo, se comprometa com a sua dieta, se comprometa com uma redução de alguma substância que te faz mal, né? O açúcar, o álcool, a gordura, os enlatados, os processados, os ultraprocessados. É um grande convite para você utilizar o Saturno de uma forma boa, mas de uma forma comprometida, séria, com austeridade. Tem que ir na Nutri, tem que entender os seus exames. Aqui é uma boa você se aprumar, se estruturar. E essa foi a quadratura. A gente já abre o ano com esse tom. Esse ano é um ano de Saturno, então o Saturno em Peixes vai ensinar muito para gente. E aí, Luana, quando as pessoas falam assim: Luana, é um ano de Saturno, o que que isso significa? Né? Gente, eu preciso contar para vocês que o Réveillon para gente não é no dia 1º de janeiro. O Réveillon para gente é no dia 21 de março, quando o Sol ingressa no signo de Áries, tá? E aí, nesse momento, o ascendente é regido por Saturno. E por isso estamos falando de um ano de Saturno, que não começa em janeiro, começa só em março. Então segue o baile, porque lá na frente eu vou explicar melhor o que que é que isso significa. E aí, na terça-feira, dia 2 de janeiro, finaliza a retrogradação do Mercúrio. O Mercúrio estava desde o dia 13 de dezembro, entrou retrógrado no signo de Capricórnio e foi vindo de ré, de ré, de ré, até o dia 2, meia-noite 13. Então, eu vou mostrar para vocês um gráfico, um trânsito, um pouquinho depois, um trânsito do dia 2, de 6 horas da manhã. Então, esse aqui é o Mercúrio. É como se fosse a Vênus com uma meia-lua na face, né? E ele finaliza a retrogradação dele no grau 22 de Sagitário, bastante comprometido com Marte. Então, se você brigou, amor, espera dia 2 para poder voltar às boas, né? Muitos desafios na comunicação, muita antecipação e finalizou, né? Finalizou esse movimento num lugar bastante crítico para ele, ó, fazendo uma quadratura com Netuno, que vai evoluindo e vai ficar exata ainda um pouco mais para frente, mas com essa conjunção iminente aqui com Marte, em quadratura com essa Lua, que ainda está cheia em Virgem, te pedindo ordem. Eu conto e aprofundo um pouco mais nos áudios mágicos. Então, se você está assistindo o Céu da Semana, porque você adquiriu o Céu da Semana, você tem de bônus. E eu dei um exercício de magia muito interessante para você trabalhar esse movimento, né? O fim do Mercúrio retrógrado, ele ainda acontece com o Mercúrio andando muito devagarzinho. Quando ele começa a arrancar direto no dia 2, ele ainda vai ficar um pouco lento, né? Então, a comunicação aos poucos vai voltar ao normal. A Mercúrio, ele é o planeta que rege não só a comunicação, mas ele rege também tudo que você negocia, tudo que você escreve, tudo que você lê. E apesar da internet fazer um super pintar a caveira do Mercúrio retrógrado, eu acho um período muito interessante, até para revisar o que que você pensa, para poder pedir desculpa, para poder voltar atrás em relação a alguma colocação. E aí no dia 2 a gente vai arrancar direto, né? Mercúrio fica geralmente entre 3 e 4 vezes retrógrado por ano. Então, não é um evento raro, é um evento que volta e meia acontece. E dentro do Mercúrio retrógrado, a gente precisa sim ficar mais atento à comunicação, porque toda sorte de coisas, desde comprar passagem para o dia errado, falar uma coisa, entender outra, isso já é um desafio. Sagitário é o signo que se opõe a Gêmeos, e Mercúrio rege Gêmeos, então é uma dupla debilidade. E a gente chama de debilidade tudo que está em posicionamentos complexos, tá? Vale lembrar que não vale confundir debilidade com fraqueza, porque o Paulo Coelho, que é o nosso maior best-seller brasileiro, ele tem o Mercúrio debilitado. Então, meu marido, que foi o finalista do Jabuti com o Numesu, ele tem o Mercúrio debilitado. Então, assim, o Mercúrio em debilidade, ele não significa que a pessoa é fraca na comunicação. Ele significa que a pessoa precisa tomar um contato maior para manifestar o que veio fazer. E às vezes isso é o que faz a pessoa ser gigante. Para vocês terem ideia, o Maradona e o Pelé, eles tinham o Marte, né, que simboliza essa força física, os esportes, eles tinham Marte debilitados. Eu vou deixar para vocês, na nossa página, na Green, a tabela de debilidades para vocês consultarem, né? Porque um planeta que está em domicílio é um planeta que está em casa, ou seja, ele está posicionado no signo que ele rege. Um planeta em exílio, ele está em oposição ao lugar de regência dele. E é esse o caso deste Mercúrio, tá? E todo planeta em retrogradação é considerado também um planeta debilitado, tá? Então, encerramos no dia 2 de janeiro essa debilidade. Mas ainda vamos precisar dar conta de todas as confusões e tretas que rolaram no período anterior, porque esse Mercúrio continua muito aflorado, com muitos desafios. Então, continue referendo a língua, continue checando as fontes das coisas que você ouve, cuidado com questões de se precipitar, de entender rápido ou fazer telefone sem fio. Então, tome cuidado ainda com a sua comunicação, mesmo Mercúrio tendo arrancado direto. Combinado? Combinado. Então, para fechar os trânsitos dessa semana, a gente chega no dia 4 de janeiro, que é quinta-feira, quando Marte entra, faz o ingresso no signo de Capricórnio. Ele vai entrar 11 e pouca, 11h58 da manhã, e eu vou compartilhar minha tela com vocês para eu mostrar esse movimento, tá? Então vamos para o dia 4. No dia 4, essa hora aqui, 6 horas da manhã, ele ainda está no grau 29, minuto 48, mas ele vai avançar e vai entrar no signo de Capricórnio, como vocês estão vendo. Marte, que é simbolizado por uma bolinha com uma setinha, e ele se encontra no grau zero aqui, né, no dia 5. Esse é o símbolo de Capricórnio. Ó, observa o tanto que Marte está falando, ó, com ótimos aspectos. Está fazendo um ótimo aspecto com Júpiter, ainda não exato, né, mas caminhando para essa exatidão. Um ângulo favorável com Saturno e formando aqui também um ângulo favorável com essa Lua no dia 5. Mas o que que é importante você saber sobre esse ingresso do Marte no signo de Capricórnio? Primeiro, que é um trânsito que vai durar até o dia 13 de fevereiro, ou seja, do dia 4 de janeiro até o dia 13 de fevereiro, nós vamos ter a presença do Marte navegando no signo de Capricórnio, tá? São 39 dias e Marte está exaltado em Capricórnio. Vai lá pegar a tabela de debilidades e você vai perceber que na linha do Marte, que a exaltação do Marte acontece em Capricórnio. O que que significa exaltação? Exaltação é um lugar onde o planeta se comporta de uma forma muito exuberante, de uma forma muito poderosa, tá? E a queda é o lugar oposto, né? Então, se Saturno tem a exaltação em Capricórnio, o signo que se opõe, que é Câncer, é o signo da queda. Então, quando a gente fala que um planeta está em queda em determinado signo, significa que ali é onde ele se expressa de um jeito desafiador. Mas, voltando para o Marte, quem é Marte? Marte fala da nossa energia, da nossa força, da nossa capacidade de ter atitude, iniciativa, coragem, cara de pau, reação. Ele fala da nossa energia, da nossa sexualidade, do nosso corpo físico. E em Capricórnio, ele pede para você colocar toda essa energia de uma forma metódica, construtiva, organizada. Então, é um lugar bom para o Marte, porque o Marte, ele rege Áries e ele rege Escorpião. Mas aqui, ele encontra uma organização muito poderosa. Aqui, as pessoas. Eu tenho uma amiga, gente, tomara que ela esteja ouvindo. Ela vai saber que ela é ela. Ela é a pessoa mais disciplinada que eu conheço. 5 horas da manhã, ela já tomou o shot matinal, ela já correu 10 quilômetros, ela já comeu o mamão dela, o ovinho dela, ela é toda. E ela é assim desde criança. Quando eu fui fazer o mapa dela, eu falei: ah, tá explicado. Tá explicado. É esse Marte aqui com Saturno que você tem, que deixa seu, né, sua vida com essa disciplina. E aí, Saturno é o regente de Capricórnio, né? Então, essas combinações Marte-Saturno, ou Marte em Capricórnio, elas evocam a disciplina dessa energia, a orientação estruturada dessa energia. Então, onde você tiver Capricórnio, o Marte vai estar transitando. Então, qualquer planeta que você tiver em Capricórnio, você vai experimentar um impulso, uma energia. Mas se você não tiver com a sua autorregulação bem feita, isso pode ser experimentado como ansiedade, como pressa. Então, tenha um pouco de cuidado se você for capricorniana, se você tiver o ascendente em Capricórnio, e orienta a sua energia, cria a chaminé para que você consiga dar vazão para tudo que você está sentindo de pressão, de ansiedade, de irritabilidade. Você não precisa sair por aí fazendo conflito com as pessoas. Você pode usar Capricórnio para escolher as batalhas que você vai entrar, para se economizar em determinadas brigas. Você não vai mudar ninguém, você não vai mudar o pensamento de ninguém. Então, para de usar o Marte para tretar com as pessoas e passa a usar o Marte para construir a casinha dos três porquinhos de tijolos, que é assim que você vai se sentir segura. Se você está gastando energia com treta, essa energia podia estar sendo gasta no, na sua, né, no seu desenvolvimento, na sua felicidade, no seu prazer. Então, aqui, até dia 13 de fevereiro, é um convite para que você manifeste a sua orientação, a sua atitude, a sua iniciativa de uma forma metódica, sistemática, construtiva e absoluta. Oriente a sua coragem, se comprometa com as coisas que você quer. O que que você quer para 2024? Deixa de ser infantil. Vai se comprometer com aquilo que vai fazer o seu sonho acontecer, né? Porque Saturno, que rege Capricórnio, está lá em Peixes, que é um signo dos nossos sonhos, da nossa imaginação, daquilo que a gente fantasiou para a gente que ia acontecer com a gente quando a gente fosse adulto. E não dá para não se envolver com o seu futuro, não dá para não se envolver com a sua vida e achar que as coisas vão cair do céu. Então eu acho um trânsito longo, né? 39 dias é bastante dias, e é um trânsito interessantíssimo para você se apropriar do seu protagonismo, para você se apropriar da sua, né, da sua personalidade e construir aquilo que é importante para você. Pode ser um ótimo momento para fazer dieta. Por quê? Porque você consegue colocar uma disciplina ali. Marte fala do corpo físico. Aqui pode ser que você descubra que se você fizer uma meditação todo dia, sua ansiedade vai reduzir. Pode ser que você descubra que se você beber mais água, seu mau hálito vai melhorar. Pode ser que você descubra que alguma coisa que você faça todo dia vai melhorar a sua condição de saúde, a sua história. Então, vale a pena você orientar a sua energia dentro desse trânsito na direção das coisas que você quer construir. Aqui, menos reclamação e mais protagonismo. Menos burocracia e mais. Como que a gente resolve isso? Para de ficar olhando para o erro. Dane-se, errou, corrige o processo e segue a vida. Para onde? Para frente, né? E aqui encerramos os trânsitos absolutos dessa semana. Gente, que delícia! É aqui que eu me vejo, é aqui que eu me encontro, eu sou profunda mesmo. E quem estiver comigo nessa jornada vai receber muito, 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 muito. Por quê? Porque eu vou fazer questão de ir do seu ladinho te mostrando todas as oportunidades, né? Então, para fechar, vai lá no teu mapa olhar qual é a casa que você recebe Capricórnio. Eu já mostrei para vocês como que é o símbolo de Capricórnio, vou mostrar de novo. E aí você vai ver o significado da casa. Vamos supor que você tenha essa casa na casa do trabalho, que Capricórnio esteja na sua casa de trabalho. O que que você pode interpretar disso? Ó, Capricórnio é assim o símbolo do Capricórnio. O que que você pode interpretar disso? Que ali você vai precisar colocar mais atitude, mais energia, que você vai precisar estabelecer os movimentos. A vida é movimento puro. A casa que você recebe, Capricórnio, vai exigir de você austeridade, compromisso, disciplina, atitude, ação, foco, mas principalmente movimento. Tá? É isso. Ai, meu Deus, eu volto semana que vem. Para quem está se despedindo de mim, do céu da semana, eu quero te dizer que foi muito boa a nossa jornada até aqui. Pensa bem se você vai ficar de fora dessa profundidade toda. Eu sou suspeita, eu acho que todo mundo deveria se orientar pelas estrelas. E esse trabalho que eu fiz pro bono por 2 anos e 3 meses me fez muito bem, até parar de me fazer bem. Então, e começar a me fazer mal, porque aquela coisa rasa não me representa. Então, se você mudar de ideia, vai ser muito bom ter você aqui surfando, navegando e mergulhando nessas águas deliciosas da astrologia. Gente, muito obrigado. À medida que vocês forem embarcando, a gente também vai investindo cada vez mais em melhores microfones, melhores áudios, melhores imagens, porque também quando a gente. Dinheiro é energia, né? Na hora que eu contei no céu da semana, minha mãe me ligou: ah, é isso mesmo! O que você entrega é muito bom, você precisa cobrar sim, é muito bom. As pessoas não gostam de coisas de graça. Pessoas não valorizam as coisas de graça. E eu falei, mãezinha, ela é de Capricórnio, né? Falei, mãezinha, você tem razão, né? Vamos fazer esse upgrade e vamos fazer um upgrade na vida, gente. Vamos fazer um upgrade na vida. Autoconhecimento liberta, autoconhecimento salva. E eu estou muito feliz de ter você aqui comigo. Um grande beijo, até semana que vem.